Senhoras e senhores, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o senhor Mr. TLX. Como vão vocês, galera? Mais uma vez aqui, reunido ao lado do meu amigo Pedro Debli.
E aí, pessoal, tudo bem? Juntos de novo para falarmos do maravilhoso mundo do entretenimento.
É isso aí. Estamos aqui reunidos para gravar mais um episódio desse Zoomcast maravilhoso da quarta temporada de Let's Play. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os trabalhos. Pedrão, o que você tem jogado, meu amigo?
Rapaz, eu vou falar hoje de um jogo, como eu te falei, assim, eu consegui, né, nesse período, fechar alguns jogos e começar outro, então eu tô meio que elegendo um jogo para falar pro programa, e o jogo de hoje é um jogo que eu fechei, ele tem três plataformas, eu pretendo fechar nas três plataformas, mas eu já fechei em uma, que é o Captain Toad Treasure Tracker.
Joguei, maravilhoso.
Você jogou, né?
Joguei.
É muito legal, é um jogo que nasceu, na verdade, ele era uma fase bônus do Mario, do Super Mario 3D World do Wii U.
Exatamente.
E ele era uma fase bônus, onde você tinha 5 estrelinhas para pegar durante a fase, mas você tinha tempo para fazer isso, né? E é uma coisa que eu particularmente odeio, fases com tempo, assim, eu não me dou muito bem. E aí, eu achei o jogo fantástico, né? E aí eles lançaram o jogo pro Wii U, só que eu acabei pegando posteriormente a versão de 3DS pela portabilidade, né, de jogar.
Sim.
E me apaixonei pelo jogo, assim, de uma forma grande, fechei ele tão rápido que eu fiquei com uma sensação de querer jogar uma experiência completa. E aí eu resolvi, depois de uma outra oportunidade, pegar também as versões do Switch e do Wii U. E eu pretendo fechá-las todas, porque elas têm um conteúdo diferente. Né? Tem fases baseadas no Mario 3D World e outros tem fases baseadas no Mario Odyssey.
Interessante. Mas tem mais alguma outra coisa?
Na verdade, a versão do Switch ela recebeu um DLC. Antes de mais nada, para quem não sabe do jogo que eu tô falando, ele é um jogo que você controla o Toad em uma fase 3D, onde existem dois eixos de rotação, onde você tem que achar sempre três diamantes, tem que para fechar a fase, você tem que encontrar a estrela e você tem, às vezes, um desafio que o jogo te bota naquela fase. Ou pegar todas as moedas, ou matar todos os monstros e tal. E aí você abre um livro de história, né? Porque a sua companheira foi sequestrada por uma águia. E aí você começa a desvendar isso. É claro que você não precisa sempre pegar os três diamantes, mas é bom tentar pegar, porque tem alguns capítulos desse livro que você precisa ter um mínimo de diamante para seguir. Então é sempre bom você estar com folga. E aí você vai virando a câmera com os analógicos para você conseguir ver todos os ângulos. Você tem três níveis de aproximação, né? Um que é bem mais longe, de quando você precisa ter uma visão geral, um médio e um bem próximo, que eu sinceramente eu não consigo jogar muito nesse próximo, que você perde um pouco a noção espacial da fase, assim. Mas é um jogo cheio de surpresas, você sempre tem uma portinha que você ainda não entrou, um caminho, tem umas fases muito doidas, cara, tem uma fase que você entra, você chegou a fechar o jogo?
Não cheguei, não, tanto que até um fato curioso que você já falou, né, que ele era um minigame do Wii U, né? O Super Mario 3D World.
Exatamente.
Cara, eu joguei e fiquei, tipo, quando eu pegava essas fases do Toad, eu falava, pô, cara, isso aqui dá um jogo separado, cara. Porque é muito legal, é um puzzlezinho, cara. Pra quem jogou FES, o Yuji é grande fã de FES, que é tipo um jogo onde você tem que ficar girando a tela pra poder fazer os puzzles, encaixar. Vamos dizer que o Captain Toad é uma parada só que de luxo, sabe? Com o personagem Toad e tal, e bem mais bonito e tudo mais. Tem um gráfico bem, cara, pro Wii U lá, lindão mesmo. Eu não cheguei eu joguei a versão do 3DS. E na versão do 3DS eu senti um pouco de dificuldade por conta da movimentação, né? De ter que movimentar com a canetinha. Eu tava tomando um cacete, porque eu tenho o 3DS, o XL, né? Eu não tenho nenhum dos outros dois.
Ah, sim.
Mas, cara, eu gostei
com a caneta
bastante,
realmente deve ficar complicado.
É bem complicadinho.
É, com a caneta deve ficar bem mais complicado de jogar mesmo, né? Porque lá no... Eu joguei com o New 3DS, né? Então ele tem um segundo analógico. Então eu conseguia girar a câmera parecido com o que acontece com o Switch, né? Mas, é, com o Wii U, com o Switch e tal. Mas, e é legal porque cada um traz uma coisa, assim. O do 3DS, por exemplo, eu achei que o 3D funciona muito bem no jogo, assim, né? É um jogo que você depende das três dimensões, a tua percepção da fase depende muito de você ter essa noção espacial. Então, um jogo que te... um console que te dá uma possibilidade de você ter um 3D eficiente é muito legal. O Switch, que é o que eu tô jogando agora, eu fechei no 3DS e já estou jogando de novo no Switch, eu já vi algumas fases um pouco diferentes e já baixei o conteúdo extra, mas ainda não joguei, quero fechar o jogo regular antes. É claro que assim, ele é muito mais bonito que o do 3DS, não teria como ser diferente, mas ao mesmo tempo ele não tem o 3D, então acaba que cada um dá um pouquinho de uma coisa diferente, sabe? E eu pretendo jogar o do Wii U também para tirar a prova de o que tem de tão diferente dos três. Mas é um jogo delicioso, um jogo curto, ele não é um jogo longo. Ele é um jogo aí de 5, 6 horas no máximo, se você for explorar o jogo todo. É muito gostoso de jogar, é um sistema de fase, então você pode dar uma relaxada, senta, joga uma fasezinha, tenta achar todos os diamantes, sabe, que tem escondidos na fase. Tem fases com dinâmicas muito diferentes. Umas são com carrinho, tipo um carrinho de mina, que você usa meio que uma metralhadora de cebola, né, claro, né,
soltando. Nossa, eu não cheguei nisso não, cara.
Não, é maravilhoso, cara. Esse eu sei que tem no 3DS, mas você desce um carrinho de mina e o jogo fica em primeira pessoa, sabe? E
caraca,
você vai jogando aquela cebola. Não, e o carro não para. Então, pra você pegar as moedas, pra você pegar os diamantes, você tem que acertar eles com a metralhadora de cebola, né? Que eu acho que é uma cebola aquilo, cara, mas eu considerei cebola. E aí você vai atirando e capturando as coisas. É legal porque, como é um jogo gostoso, cara, eu fiz essa viagem nessa fase 3-4 vezes, até conseguir todos os diamantes. E é muito legal como eles brincam com a dinâmica do jogo. Tem fase que você fica de cabeça pra baixo e o jogo não facilita pra você. O jogo não vira de ponta cabeça, você realmente tem que jogar de cabeça para baixo, né? É muito doido, assim. Foi uma grata surpresa. Eu acho ele é muito melhor do que a fase bônus do Mario 3D World, e eu não esperava que aquela fase ia conseguir virar um jogo com tanta personalidade, tanto carisma. Se você tiver a oportunidade de fechar o jogo do 3DS ainda, vale muito a pena.
Show de bola, cara.
E eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor tá jogando, o que o senhor fechou, do que o senhor vai falar. Estou curioso.
Bem, fechando, não fechei nada ainda. Estou próximo aí a fechar. Ah, só lembrando uma coisa. Tem o seu excelentíssimo review do Captain Toad lá no nosso blog também. Não deixem de conferir. Eu vou deixar o link na postagem para você poder
ver.
Tem lá. Vamos prestigiar, o textão do Pedro.
eu deixei lá um cheiro do que eu tô falando aqui, né? Acho que eu falei uns outros detalhes, mas dá para ter uma noção do que o jogo oferece e o quanto vai ser divertido para vocês. Eu também botei no blog o trailer do Toad, que para mim foi o melhor trailer, que eu dei uma olhada em vários trailers. Eu acho que aquele trailer é o trailer que mais representa e passa a energia do jogo. É um jogo delicioso, e quando, eu vou te ser sincero, quando eu fechei o jogo, eu falei assim, não é possível que o jogo acabou, né? Porque eles são uns 18 capítulos, 18 fases, uma coisa assim. E quando eu acabei, eu falei, ele vou acabar esse livro e vai começar um outro livro. E aí o jogo acabou. Eu falei, pô, mas eu quero jogar mais. Sabe, eu não tô satisfeito. E aí, por isso, eu fui atrás da versão do Switch, né? Coincidentemente, um cara de um grupo no Facebook queria trocar um jogo comigo. Ele tinha o Captain Toad do Wii U. Eu falei, então eu vou pegar logo os três, vou ver o que eles têm de diferença para poder depois fazer um review ainda mais completo aí. Mas é isso, fica a minha sugestão para os nossos ouvintes e para você também, para jogarem Captain Toad Treasure Tracker.
Maravilha, maravilha, cara. Então, vamos lá, vamos comentar aqui o que eu tenho jogado. Cara, eu tenho jogado dando uns pulinhos em vários jogos, né? Mas eu estou focado em um, eu ainda não consegui terminar, mas já estou na última parte do jogo, que é o Cuphead, a versão do Switch. Well, Cuphead and his pal Bug Man, they like to roll the dice. By chance they came on Devil's Game, and gosh, they paid the price.
flesh and fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their pants.
Cara, eu fiquei muito tempo.
Ah, que legal.
Muito tempo pra poder jogar o Cuphead. Desde que eu vi as primeiras fases de desenvolvimento do Cuphead, a história dos desenvolvedores, os caras hipotecaram a casa, eu virei um grande fã desse game, cara. E destaque maior, o que a gente pode falar? A identidade visual dele, né, cara? A identidade visual dele é única, é uma parada assim que acalenta o coração da galera que gosta de videogame, e ainda mais com a história por trás desse jogo. E quando saiu a versão de... Eu já não tinha mais Xbox quando o Cuphead foi lançado, e também não quis pegar a versão de PC. Uhum. Eis que a Nintendo fez uma parceria, ótima parceria com a Microsoft, que eu ainda espero aquele joguinho da raposa lá também, que era do Xbox, que com certeza iria pegar mais pra frente. O Super Lucktail, só pra deixar gravado aqui. Eles fizeram a parceria e conseguiram, trazer o Cuphead pro Switch. Cara, e eu não me arrependo em nada de ter pegado. O jogo é muito bom, cara. Eu adoro games shut'em up. Metal Slug, Contra, você tem lá no PlayStation o CT Special Forces, tem Gunstar Heroes, Mega Man, que é um shut'em up, querendo ou não. Cara, eu gosto demais desse estilo de jogo, cara. E o Cuphead, ele consegue casar uma trilha sonora espetacular, gráficos maravilhosos, cara, e uma jogabilidade deliciosa, cara. É muito bom, o gamer é muito intuitivo na questão dos comandos, ele tem sim o seu nível de dificuldade, mas eu acredito que o nível de dificuldade do Cuphead é uma questão de curva de aprendizado. Quanto mais você joga, mais você aprende o jogo e aprende a desviar, decorar os padrões dos chefes. Eu sou jogador de Bloodborne e Dark Souls, então decorar padrão de chefe tá no meu DNA gamer hoje em dia, né?
É verdade, isso aí é uma categoria de elite, né? Eu não chego nem perto do Dark Souls, porque ó, eu vou quebrar alguma coisa dentro de casa, provavelmente.
Ô, meu amigo, categoria de elite desse site aqui é do senhor Will de Mendonça, que tá platinando 64 jogos no ano.
Possuído, né? Ele tá completamente possuído.
O Will de Orochi.
Mas me diz uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o jogo. A gente até tava falando isso uma vez, né, sobre, eu peguei recentemente até o Xbox One, eu não tinha nessa geração, peguei agora em janeiro, e uma das razões que eu peguei, além de eu querer jogar vários jogos que eu não podia jogar, como Gears e como o Rise, também, que é um jogo que um dia eu vou falar também, o meu filho, né, ele chegou e falou, pô pai, eu gosto de Cuphead, eu quero jogar Cuphead. Eu falei, pô Gui, logo o primeiro, único jogo, o único console que eu não tenho é o jogo que você quer jogar. E ele insistiu, e eu juntei o útil ao agradável, eu resolvi pegar. Aí uma semana depois a Nintendo fez o favor de anunciar o jogo pro Switch.
Cara, mas vale a pena pegar pro Switch de novo, viu? Deixa eu vender mais uma cópia de Cuphead pra essa galera da MDHR Corp, cara, que é quem desenvolveu o jogo. E assim, o jogo, ele basicamente é um shoot'em up, onde você tem power-ups, você consegue comprar esses power-ups numa lojinha, né? E você compra através de umas moedas, que essas moedas você ganha ou no mapinha, porque o jogo tem uma interface de mapa, mais ou menos como se fosse Super Mario World, vamos dizer assim, e você consegue encontrar coins, né, que são as moedinhas secretas nesse mapa, explorando, e nas fases de run and gun. O jogo, inicialmente, o desenvolvimento dele era voltado apenas para as boss fights, né? Aí teve todo o desenvolvimento, né, ao lado da Microsoft. O jogo, se não me engano, ficou foram 3 ou 4 anos em desenvolvimento e recebendo feedback. Eles incluíram as fases também shooting up, né, cara? Você anda e atira. E você consegue essas coins nessa fase. São 5 coins em cada fase. E você tem, cara, power-ups pra melhorar o seu tiro, melhorar o seu estilo de dash. Você pode conseguir mais vidas, vidas extras, né? Golpes que você pode tomar. E uma coisa que eu acho, cara, eu sou apaixonado por jogos que tem referências, que fazem referências a outras coisas, seja no mundo gamer ou na cultura pop, que seja. E o Cuphead, ele é recheado disso, cara. Tem muito referencial. Cara, tem um boss que que você enfrenta já na terceira ilha, né? Que o jogo é dividido em três ilhas e a parte do inferno, que é onde você enfrenta o chefão, né? Galera, não é um spoiler, né? Porque o nome do jogo é Cuphead Don't Deal with Devil, né? Então quer dizer que você enfrenta o capetoso no final. E, cara, na terceira ilha tinteira, cara, tem um boss que ele referencia, cara, Tom e Jerry, cara. A hora que eu vi, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, que sensacional, cara. Que sensacional. E o jogo é recheado disso. Ele é um prato cheio, cara. Agora, voltando a falar um pouco mais da dificuldade, conforme você vai fazendo os power-ups do seu personagem, né, seja do Mugman ou do próprio Cuphead, lembrando que o Cuphead é o vermelhinho e o Mugman é o azul, né, uma clara alusão ao Mega Man, o jogo vai se tornando cada vez mais fácil. Mas o legal é que ele é bem balanceado, que, por exemplo, você pode comprar um tiro teleguiado. Só que esse tiro teleguiado, ele tem um longo alcance, porém o dano que ele causa no oponente, seja nas fases comuns ou nos bosses, é bem reduzido. Então você tem que ficar mais tempo, você tem que saber aliar aquilo que você vai equipar no seu personagem e saber aliar o tempo que você vai querer administrar aquela luta, que às vezes a luta te vence pelo cansaço, cara.
É, eu vi já, eu já tentei, eu não parei pra jogar direito ainda, né? O Guilherme pediu pra eu jogar com ele algumas vezes, e aí a gente jogou e não conseguiu avançar muito, parecia dois patetas lá, e aí eu não peguei sozinho pra jogar pra valer, assim. Talvez a opção do Switch seja melhor exatamente pela facilidade da portabilidade.
Ah,
né?
com certeza, cara. Ele, cara, o que que eu... Enaltecer o trabalho dos dois, né? Que os caras hipotecaram a casa deles pra poder continuar esse jogo, né? A Microsoft abriu as portas pros caras também poderem trabalhar nisso, deu total apoio. E isso eu acho incrível, cara. Foi incrível esse que a Microsoft fez por eles, cara. Eu espero ver. Tá, já tem uma DLC prevista pro ano que vem, né? Que vai estender um pouco mais a jogabilidade, vai incluir mais um personagem, que inclusive é um personagem que você encontra no decorrer do jogo, em algumas missões específicas, né? Que são as missões do Mausoléu. Uma coisa também que, cara, que enche os olhos, eu joguei ele no português mesmo, na tradução, no dublado, né? No português. Não que ele tenha uma dublagem, mas sim os textos, né? Cara, e ele tem adaptações ótimas, cara, pro nosso português. Que, por exemplo, o lugar onde você compra as suas coins, gasta suas coins pra comprar os tiros e as habilidades, chama-se Empório do Toicinho, cara. É muito legal, cara. É muito legal.
Que legal.
As piadinhas que eles têm. Olha, cara, eu me apaixonei por esse jogo, joguei, ele é tudo que eu imaginava que ele seria mesmo. Quando eu joguei lá na BGS de 2014, joguei uma das fases betas dele, cara. E eu fico muito feliz de ver hoje ele no Switch, cara. É sensacional. Pretendo pegar a DLC futuramente e continuar jogando Cuphead. Eu pude jogar um pouco de duas pessoas, né? Eu joguei com meu amigo Feleão, que nos escuta. E, cara, o jogo fica mais caótico ainda, porque é tanto tiro, tanta coisa na tela. E, Pedro, o que é legal, cara, é que não cai um frame, cara. Em nenhum momento o jogo ele engasga no Switch, cara. É muito, cara, é muito
incrível, bem desenvolvido. Muito legal saber disso.
É incrível mesmo, cara. Eu sou apaixonadíssimo. E uma das coisas mais, vamos dizer assim, mais gratificantes desse jogo é quando você derrota um boss e você escuta a voz do narrador. Knockout! Putz, é muito bom, cara.
Agora, eu tenho uma crítica a esse jogo, que é inadmissível, é esse jogo não ter mídia física. Eu queria tanto esse jogo em mídia física e ele não tem, né? Eu comprei ele digital pro Xbox, que é onde eu tenho aqui. Aí eu fui na internet e descobri uma caixinha, tem uma versão meio sem sentido que vem uma caixinha, vem um encarte, mas quando você abre tem um código. Só faltou a foto do Sérgio Malandro escrito Salsifufu, né?
É a versão Office 365, que você compra, vem uma caixa com código.
Mas você sabe que isso não é o primeiro caso, né? Eu, por exemplo, quando eu tava começando a minha coleção de PS Vita, o meu filho, ele gosta muito de Minecraft, né? E eu falei, pô, Minecraft é um jogo que eu quero ter no Vita pra ele poder jogar. E aí eu falei com o pessoal do grupo, falei, pô, gente, o que vocês acham do Minecraft? E o pessoal falou, olha, legal, mas se você for comprar físico, tem que ser o europeu, porque senão o americano é essa pegadinha aí. Vinha o encarte dentro do código. E eu olhei no Amazon, é uma sacanagem, eu olhei na Amazon e ele não diz nada. Tá lá, a caixinha, Minecraft, então você tá achando que vem um cartucho. Aí eu fui, a minha mãe tava em Portugal, ela entrou numa loja de usados, achou o Minecraft, eu falei, abre essa caixa e vê se tem um cartucho aí. Aí ela abriu, viu que tinha um cartucho, eu falei, então pode trazer pra mim, porque é esse que eu quero. Então, eu acho que seria lindíssimo ter uma versão desse jogo pra Switch em mídia física.
Ah, com certeza, cara. Tem alguns outros jogos, e eu não entendo por que não, tá, não saiu na Limited Run, cara. Podia sair na Limited Run pra Switch, velho.
Eu acho que talvez ainda, como o jogo ele saiu pra Switch há menos tempo, eu acho que tem um risco deles lançarem. Assim, eu não descarto essa possibilidade, não. Porque você sabe que o pessoal do 99 Vidas fez o jogo deles, né? Aquele Birema.
Opa! Ô Pedro, é que você não tava ainda, não era membro daqui da Playroom, mas nós ganhamos da Killbyte, né? Do Cabral lá da Killbyte, uma cópia pra sortear pros nossos inscritos.
Maravilhoso.
Aqui.
Não, maravilhoso. Eu fui backer do jogo, né? Desde o início, eu sou apoiador, né, do podcast deles. E aí eu fui backer e aí eles me mandaram a cópia, por eu ter sido backer primeiro de PC, né? Sim. Aí eu falei, bom, mas a de PC era todo mundo ia receber. Aí depois você podia escolher qual que você queria e eu escolhi pra PSN, né? Porque eu podia jogar no Vita, podia baixar ele no PS4 e tava resolvido. Aí eles resolveram... PS3 também. É que eu não tenho mais, mas eles lançaram também. E aí eu... Só que aí a desgraça do colecionismo esse é o momento. Né? Primeiro vem pela Strict Limit a versão do Vita físico.
Sim.
Aí eu fui e comprei. E aí fizeram um favor recentemente de lançar o jogo de novo, mídia física, pro Switch. Aí eu falei...
Saiu mídia física pro Switch?
Saiu. Aí eu falei...
Cara, eu não sabia.
Aí eu falei, não vou comprar, eu já tenho o do Vita físico, não faz sentido nenhum ter o do Switch físico também. Quando comprei. Faltou 5 minutos pra abrir, eu falei, dane-se o critério, eu sou fraco mesmo. E aí eu peguei o do Switch também, mas esse eu não recebi ainda, porque é o mesmo caso do Celeste que eu peguei da Limited Run, né? É uma pre-order dependendo da demanda. Então, eles vão fazer o jogo depois de saberem quantos jogos foram vendidos. Então, eu já sei que é um jogo que vai demorar um pouquinho mais para chegar. Mas eu já fechei ele no Vita, muito bacana. Joguei
Eu fechei ele na... No próprio PS4, quando deu na Plus, né? Lembra que você jogou pra Plus.
Você jogou...
Here comes a new challenger, meus amigos.
Olha aí! Foi sumonado pelas forças dos games.
Quando eu vi as palavras mágicas, mídia física, Limited Run, pronto. Eu fui sumonado de uma mesa de bar diretamente sugado pra dentro desse podcast. São três palavras mágicas: PS Vita, mídia física, Limited Run.
Limited
Pela
Run,
união dos seus poderes, eu sou.
Wilde Mendonça.
Wilde Mendonça.
Chegando sumonado como um. Como eu posso dizer?
Capitão Planeta.
É o Elemental.
Elemental, Capitão Planeta.
Exatamente. Não, fala aí.
Não, aproveitando que vocês estão falando da questão do 99 Vidas, mandar um abraço pro Cabral aí. Da Killbyte, né, cara? Legal. Parceirão nosso. Inclusive, cedeu pra gente na época, como o TLX falou, né? Uma gentilmente, assim, pra gente. Ele me procurou, sabendo do podcast e tudo, pra gente poder sortear. O Wesley, que acompanha o nosso podcast aí, viciado em Vita, do grupo de Vita lá também, que acabou recebendo a mídia. Curiosamente, ele também é de uma cidade próxima a minha, aqui também no interior.
Legal.
E é legal avisar também, né, que eles anunciaram há pouco tempo que o Vazara Collect, que é um shoot'em up, né, um bullet hell mesmo. A Killbyte acho que adquiriu os direitos do jogo e vai publicar, né, o 1 e o 2. E o terceiro, que eles parecem... Eu não sei se eles estão remasterizando ou se eles estão desenvolvendo, né?
É.
E, inclusive, eles comentaram recentemente, por causa desses rumores do Vita, de receber ou não versão, até quando vai ser possível publicar jogos no Vita. E eles falaram que o Vazara vai sair, até, inclusive, o Cabral comentou, e vai receber mídia física também, assim como 99 Vidas pelo Signature Edition lá, acho que que é...
Strict Limited, né?
É depois que
é da Alemanha.
Isso, da Alemanha, esse daí mesmo. Que é, eles vão, ficaram a cargo de fazer a versão de mídia física. Então tá em vias de ser anunciado, já passou até pelo Q&A lá da Quality Assurance da PSN. Enfim, em breve aí mais mídia física aí pra gente.
É isso aí, e mídia física, a gente tava falando aqui, né, cara, dos jogos aqui que a gente tava jogando, e a gente tava falando aqui, a última coisa do Cuphead, que o TLX tava falando que ele tá jogando aqui, que eu falei que pra mim a minha única crítica a esse jogo é não ter mídia física ainda, que só tem aquela versão da pegadinha do malandro, né, que é a caixa com o código dentro.
Putz, cara, não, isso teve muito, né, rolou-se muito já. Você tem versão de jogo no Vita, por exemplo, que um dos jogos, o Sly Trilogy, não tá no disco, ele é um código pra download.
É,
você tem o Minecraft, que eu vi você citando aí, que é a versão americana, vem estampado na caixa.
Exatamente.
Já inclui o jogo em cartucho, enfim, e tudo mais.
É isso.
Mas, mas esses jogos também, viu, Pedro? É bacana sempre dar uma olhada, porque você pega aquela coleção de Beat'em Up da Capcom, que saiu recentemente, que você tinha Final Fight e tudo mais, que saiu pra Play 4, pra Switch. Não tem no Ocidente mídia física, mas pela PlayAsia tem versão com legendas em inglês. Então a PlayAsia é sempre um lugar legal pra quem curte mídia física ficar
muito
atento.
Muito legal, assim, né? Muito bacana. É, assim, eu confesso que eu entendo algumas situações, mas isso é um pouco frustrante algumas vezes, que, por exemplo, a gente tava falando, esse é um outro jogo que eu tô jogando, né, que eu vou depois falar com mais detalhes em outro programa, mas eu tô jogando Resident Evil Revelations 2, né, no Switch. Eu fechei ele no 3DS, o primeiro, o segundo eu tinha pego pro Vita, mas quando saiu o Collection no Switch, eu falei, pô, vou pegar o Collection, porque eu tô vendo que tem muita queda de frame no Vita, eu vou jogar na versão do Switch. E aí, para minha surpresa, eu ao me deliciar abrindo a caixa do Switch, eu me deparo com um cartucho com o Resident Evil Revelations 1 e um código para o Revelations 2.
Cara, isso acontece com o Mega Man X Collection também e com o Bayonetta, viu?
Pois é, não é justo. Mas eu entendo, né? É que, na verdade, eu queria dois cartuchos dentro da caixinha, né?
Eu também, eu não entendo Nintendo. Eu não entendo uma parada dessa.
Mas, Wilde, diz pra gente aí, você tá com um belo leque de opções pra falar ultimamente, né? Mas,
cara,
escolha uma máquina de fechar jogos. Qual é a sua...
Escolha uma das 64
jogos que você fechou pra dar essa dica aí pros nossos ouvintes, o que mais chamou a atenção, qual foi o jogo que você não tá aguentando de não falar.
Cara, eu queria falar um pouquinho sobre Dead Space, um dos jogos que eu finalizei essa semana, e, cara, é um jogo que eu acho que poderia ter muito bem chego pro Switch, por exemplo, mas é curioso como a EA não explora nessa questão de remasterização, né? Você pega a Activision, todo mundo tem trabalhado muito bem nessa... portar os jogos da geração passada para essa geração, e a EA não tem feito muito isso, assim, pelo menos eu não me recordo muito disso, seja no Play 4, Xbox, né, One, quanto no Nintendo Switch. Eu acho que era uma trilogia perfeita, cara, para cair assim no Switch. Eu acho que vai num filão ali, assim, num segmento do Switch que você não tem tanta coisa acontecendo, sabe? E assim, eu joguei o primeiro Dead Space, rolou uma oportunidade de eu conseguir o 2 e o 3 em mídia física, era uma coisa que eu queria ver, porque eu tenho um apego afetivo com esses jogos, e aí eu acabei conseguindo completar minha coleção e falei, não, vou jogar na sequência todos eles. E, cara, é impressionante assim, como que o jogo envelheceu bem.
Legal.
Né? A questão gráfica dele é uma coisa que, pra quem tá jogando já na geração atual, pode sentir o salto um pouco. Você vai ver algumas coisas com um pouquinho de queda de frame num lugar, uma resolução mais baixa em algumas coisas ali, mas o core do jogo, assim, ainda tá ali, cara. Então, assim, legal. Se você não jogou, pode, e tenha, né, um console da geração passada, ou até pelo PC, que é melhor ainda, que você não vai ter a questão do downgrade gráfico, jogue. jogue. Jogue porque é um jogo que o gameplay dele tá muito consistente. Como um todo, ele é um jogo muito sólido. Né? Uhum. Eu imaginava que eu ia rejogá-lo e ia encontrar muitos defeitos. Tem esse receio, às vezes, quando eu rejogo jogos muito tempo depois. Você tem uma memória afetiva com esses jogos que te marcaram, assim, né? E com relação ao Dead Space, não foi assim, cara. Foi um jogo que eu joguei, ele tem realmente algumas coisas. A questão do susto. Quando você joga um jogo pela segunda vez, muitas das coisas já não te surpreendem tanto, né? Como da primeira vez. Mas na questão do gameplay, ele é muito sólido, cara. É um jogo muito redondinho mesmo, até os dias de hoje. A questão da mecânica dele, que você trabalha com aquela... Você tem uma arma, né? Eu acho que já é a premissa legal do jogo, você não é o super-herói, você é o técnico de manutenção da porra toda.
Isaac então, Clarke, né, o nome?
Isaac Clarke, mas Isaac Clarke. É uma homenagem ao Isaac Newton e ao Clarke, são dois cientistas, se não me engano. Vai me falhar agora a referência, se vocês lembrarem aí, depois deixem nos comentários pra gente.
Aproveitando o momento curiosidade.
É um jogo muito interessante, cara, assim, a maneira, toda a narrativa dele.
Aproveitando o momento curiosidade aí que você falou do nome do Isaac, uma outra curiosidade também, né, dos desenvolvedores, aqueles necromorfos, o nome dos bichos, esqueci agora.
Necromorph,
os caras viam, cara, tipo, o corpo de pessoas que morreram em acidente.
Meu Deus do céu.
Caramba, cara, a pegada do jogo, ela é uma coisa que vai meio que numa linha Resident Evil com Alien, o oitavo passageiro, sabe, não o jogo natural, né, do Alien Isolation, por exemplo.
Deus do céu, eu tô fora disso aí.
Mas ele, isso que é o legal dele. Eu também não sou muito da praia do Alien Isolation. Acho que tem seu valor, não tô entrando nesse método, mas não é um jogo pra mim. Sim. Esse jogo, ele é um jogo que te permite o gerenciamento dos itens, e se você souber administrar isso, você vai conseguir passar o jogo. Então, ele confere essa questão de, olha, tem munição, não é zero de munição. A tua arma causa dano, mas, ó, maneira na munição. Então, você vai fazendo esse gerenciamento. Isso é muito bem feito no jogo. E o Dead Space, pra mim, ele tem uma coisa que funciona muito bem, acho que talvez de todos os jogos, né, do gênero que se envolve zumbi, enfim, seja um necromorph, né, que é uma infecção alienígena ali, ligado e tal, mas é a questão de que você... tem o desmembramento, que é uma coisa que é legal, porque quando você vê alguém vindo na sua direção, a primeira coisa que você pensaria é tentar diminuir a velocidade com aquele inimigo tá chegando, se aproximando de você. É. E esse jogo faz isso com maestria, cara, porque você tem uma arma que é uma arma de manutenção, aparentemente, aquilo, que ele solta um facho de laser e você muda o sentido, ele pode ser horizontal ou vertical. Então quando vem um inimigo que tenha pernas, porque às vezes você tem de todo tipo de inimigo, você coloca ele na horizontal e mira nas pernas, para você amputar uma dessas pernas, e aí ele vai cair, vai diminuir o ritmo dele para se aproximar de você, vai te dar uma chance de um combate melhor, ou até mesmo para, se você colocar na vertical, você pode decepar um braço, uma cabeça, um tentáculo.
E pô, tem uma bacana boa... isso, né? Existe uma inteligência de combate.
Sim, você tem que estar no sufoco de um ambiente claustrofóbico, a Ishimura, que é a nave onde transcorre os eventos, é um ambiente claustrofóbico, né, cara? Então você tem que administrar essa questão do posicionamento da arma, mirar. Então, assim, ele é um jogo muito interessante, cara. Eu acho que ele é brando o suficiente pra você que quer começar e tem o cagaço, como o caso do Pedro, quanto se você é um mediano como eu, ou hiper avançado, zerador de Bloodborne e Dark Souls, como TLX.
Isso.
Sobre Dead Space, só tem uma coisa a dizer. Olha o bicho vindo, moleque.
Puta, tem que ter a capa. Ele tem que estar na capa, o bicho vindo, cara.
Com certeza. Ele
tem que estar na capa, o bicho vindo. Põha o bicho vindo, que é o melhor.
É, esses jogos de tiro que você tem como se defender, eu consigo me dar bem com sustos, tipo Resident Evil. O meu problema com Alien Isolation foi aquela sensação de desespero, de que tem um bicho atrás de você, sabe? Você é presa o tempo todo. Então isso, pra mim, foi meio complicado. Ou então, quando é um terror psicológico mais pesado, tipo Silent Hill, né? Uma coisa é você matar zumbi que vai gritando na tua direção, outra coisa é você andar num orfanato e abandonado e vendo coisas, entendeu? É outra... Aí eu tenho que jogar no GBA, aquela tela bem pequenininha, embaixo de um arco-íris.
baixa naquele minigame que você comprou, que da Master System.
Não, isso não baixa nada, não.
Sem fone de ouvido, sem fone de ouvido.
Nada, dentro do parque luz. Ibirapuera. No parque
Ibirapuera, domingo. Imagina se o PT fosse pra frente, hein? Pedro longe.
Rapaz, eu fiquei com medo de ver o vídeo. Já tem uma ideia.
Caraca, é perturbador.
É perturbador. Imagina jogar aquilo, imagina aquilo numa TV. Que eu vi o vídeo no celular e não quis ver até o final.
Cara, então assim, é um jogo que resistiu ao tempo, vale muito a pena. Se você tiver essa paciência de esquecer, né, assim, de tolerar o downgrade, que você é voltar para uma geração, às vezes isso para algumas pessoas é normal, para outras nem tanto, mas vale muito a pena, cara, porque a história é bem escrita, os personagens, a maneira, assim, os personagens nem tanto, né, mas a maneira como ele vai te entregando aos poucos, através de codecs que você vai encontrando, áudio, files, imagens que foram pegas do circuito interno da nave, né? E tem essa coisa meio Metroidvania, assim, Pedro, de você avançar e retornar num trecho da nave. Então, às vezes, um local que você passou, que você achou que estava tudo tranquilo, de repente tem um zumbi ali, ou um zumbi, um necromorph, ou aparece um outro alienígena ali, alguma coisa, e a parte de áudio é muito consistente também, né, cara, aqueles ruídos de como uma nave à deriva ficaria no espaço de
controle. Meu Deus do céu, cara, eu lembro na demo do Dead Space 2, quando você passa por um caminho lá, um cano explode na sua cara, desliguei na demo na hora, velho.
Cara, um dos trailers favoritos que eu tenho até hoje é o trailer de Dead Space 2, com a música do Smashing Pumpkins, cara.
Ah, sei qual que é.
Meu, sensacional, aquilo ali, aquele trailer, eu fiquei assim, chapado, falei, preciso jogar isso, cara.
E, assim, uma dúvida, para os nossos ouvintes saberem, onde eles podem jogar Dead Space?
Cara, vocês podem jogar o Dead Space, ele tem uma versão pra Wii, que é o Extraction, né? Que é
como se fosse, tem? Eu não sabia, não.
Tem uma versão pro Wii, que é o Extraction, que não é mais focado na mira com arma, depois acabou sendo relançado pro Play 3, junto com uma versão completa do Dead Space 2.
Aquele Umbrella Chronicles e Darkside Chronicles do Resident Evil.
É um Rails mesmo, a parada ali, e você vai mirando, né?
Isso.
E aí, ou você pode jogar, se você conseguir isso através de meios não tão oficiais, você pode jogar no Android, tem uma versão excelente, dê uma chance que vale muito a pena. Acho que tem também para iPhone, não me recordo, mas imagino que tenha, só que você não está mais disponível à venda, então só por meios alternativos você conseguiria. E aí você pode jogar, né, a versão da trilogia realmente canônica, né, da série, tanto no Play 3 como Xbox ou PC também, né? E torçamos aí para que de repente chegue no Switch, ou até mesmo no Play 4. Eu acho isso um pouco improvável, até porque a EA dissolveu a Visceral, que foi quem fez os jogos, e depois o terceiro, que não foi tão bem.
Mas
é um jogo muito legal para quem curte essa temática. Eu sou muito, muito fã, cara. E o que eu achei interessante é que eu não me recordo, assim, de ter rejogado jogos com essa temática survival horror, sabe?
Uhum.
E eu tava preocupado com relação à questão dos sustos e tal. Meio que você ainda lembra de algumas coisas, eu não passei apuro com sustos, mas o gameplay esteve sólido o tempo todo, momentos de pressão, com muitos necromorphs na tela e tal. Então, assim, eu achei bem legal, assim, de rejogar. Vou dar só uma pausinha de um tempo, mas vou pra trilogia completa pra rejogar todos os games.
Tá bom.
Muito legal. Eu vou ver se eu acho, eu vou nele pelo Xbox 360, pela retrocompatibilidade, né? Eu acho que pra mim é o melhor caminho aqui. Eu não tenho nenhum problema em jogar um jogo antigo, da época que for, contanto que a jogabilidade continue boa, né? Os gráficos não me incomodam. Só a jogabilidade que me incomoda.
Se eu não me engano, ele tá disponível no EA Access lá, né?
Caraca, pô, isso é sensacional. No Game Pass deve ser, tá? LX, não?
É, Game Pass deve ser. Não, tinha o EA Access, não era o que era da...
Mas o EA Access, ele só dava, não sei como tá agora, mas quando eu tinha Xbox, só jogos de One. Eu não lembro de ter pego jogos retrocompatíveis lá, mas eu não sei, eu desconheço muito a fundo o serviço. Só lembrando, só pra colocar aqui, o nome da arma é Plasma Cutter, só pra vocês terem uma ideia, que é a arma que você tem. Cara, sensacional. Joguem, dê uma chance pro game, acho que vocês vão se divertir.
É isso aí. Então é isso aí, galera. Alguém mais quer relatar mais alguma coisa?
Não. Depois dessa minha insurgência emergencial aqui, eu falei que eu poderia dropar no meio da quest e realmente aconteceu.
Exatamente. É bom que a gente guarda mais assunto, porque tem muito Let's Play pra vir, muito assunto pra falar. E a galera vai gostar.
Com certeza.
Então, com toda certeza, meus amigos, essa foi a gravação do YouTube, as nossas redes sociais que estão linkadas no post deste programa. Despeçam-se, amigos.
Pessoal, até a próxima. Obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui. Se puderem, joguem esses jogos que a gente curtiu muito e a gente queria ouvir também a opinião de vocês, se vocês já jogaram, se vocês curtiram, se vocês não curtiram. É muito importante para a gente saber também.
Galera, muito obrigado aí pela participação de vocês, a audiência. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês lá em playroomgames.wordpress.com. É o nosso blog, lá tem conteúdo. O Pedro está atualizando com algumas matérias legais. Em breve vai ter mais conteúdo lá também. É um espaço onde vocês podem conversar com a gente. Lá tem todas as nossas redes sociais também, para vocês interagirem com a gente ao longo da semana aí, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima.
Falou, até semana que vem. Tchau.
Valeu.
Valeu.